Câmara decidiu com o voto de 316 deputados favoráveis contra 165 manter o veto presidencial feito à possibilidade de reajuste salarial para servidores de estados e municípios que atuem diretamente no combate à pandemia de Covid-19 e integrantes das Forças Armadas. Na sessão de quarta-feira do Congresso Nacional, realizada com os senadores para análise de vetos, os parlamentares decidiram derrubar o veto por 42 votos a 30. Um susto para o governo, que contava com a medida. Mais tarde, a sessão com os deputados que confirmaria a derrubada ou manteria o veto foi suspensa e a análise foi transferida para esta quinta-feira, um dia marcado por negociações. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reuniu-se com líderes partidários para costurar o acordo que permitiu a manutenção do veto. Na hora da continuidade da sessão com os deputados, muita divergência. A oposição tentou evitar que o veto chegasse a ir à votação. A líder do PCdoB, deputada Perpétua Almeida, do Acre, defendeu a derrubada do veto feito à autorização dada pelo Congresso aos governos locais de reajustar salários de funcionários da saúde, da segurança e outros que trabalham na linha de frente do combate à Covid-19.
Porque não é justo que um coveiro, não é justo que um médico... Não é justo que alguém da área da segurança pública, que está dedicando a sua vida, ameaçando inclusive a sua saúde, se dedicando à pandemia, lhe seja negado o direito a uma hora extra. Lhe seja negado ao povo também o direito de ter mais pessoas trabalhando para salvar as suas vidas.
O líder do Novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, falou contra a derrubada do veto.
Numa guerra, todo mundo tem uma dose de contribuição. Cada um contribui como pode. Os servidores, esses que estão no front, estão contribuindo também com o seu serviço, com o seu trabalho fundamental, mas a gente tem milhões de brasileiros, são milhões de brasileiros que estão recebendo auxílio emergencial, são milhões de brasileiros que não estão recebendo nada, que estão sem trabalho, perderam sua renda, e a gente está falando que esses milhões de brasileiros são menos importantes que os servidores.
Para a deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, líder do PSOL, é contraditório aplaudir quem está trabalhando no fronte e manter o veto.
Eu acho muito interessante que todo mundo bate palma para enfermeiro, agradece e vem com demagogia. Agora, na hora de atacar essas pessoas que estão na linha de frente combatendo a pandemia 19, também tem a mesma coragem de ir ao microfone sem nenhum tipo de vergonha e atacar um direito adquirido dos servidores públicos.
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, foi à tribuna do Congresso defender a manutenção do veto, algo que normalmente não acontece. Para Maia, o debate sobre o veto coloca uma sombra sobre o que o Congresso de fato fez ao aprovar a proposta em que o item vetado estava, um texto que estabeleceu socorro financeiro a estados e municípios.
Esse debate sobre o veto, do meu ponto de vista, ele esconde o mérito mais importante dessa matéria. Se não fosse a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sob a liderança do presidente Davi, talvez muitos estados e muitos municípios não estariam pagando o salário dos seus funcionários hoje. No momento que a arrecadação da maioria dos estados e municípios caía mais de 20, 30%, nós conseguimos garantir recursos para que todos os municípios, todos os estados, somado à medida provisória do FPE e do FPM, conseguissem continuar pagando o salário dos servidores em dia.
Rodrigo Maia defendeu ainda o teto de gastos como um princípio para proteger os cidadãos que mantêm a máquina pública funcionando com o pagamento de impostos. Lembrou que trabalhou para que os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, propusessem a redução de salários e jornadas de seus servidores e afirmou que quem salvou a queda da massa salarial foi o Congresso Nacional e, posteriormente, o presidente Jair Bolsonaro ao sancionar a proposta do auxílio emergencial. E ainda nesta quinta, os deputados confirmaram a derrubada do veto à proibição de despejo de inquilinos até 30 de outubro de 2020. Com isso, fica proibida, nesse período, a concessão de liminares para despejo por atraso de aluguel, fim do prazo de desocupação pactuado, demissão do locatário em contrato vinculado ao emprego ou permanência de sublocatário no imóvel. Outros itens vetados também foram derrubados, como a previsão de que as consequências decorrentes da pandemia nas execuções dos contratos não terão efeitos jurídicos retroativos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.